ore por isso. Amém. Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo. Gênesis capítulo 4. Hoje vamos ler do 8 ao 12. Gênesis capítulo 4. Estamos estudando o livro do Gênesis, uma exposição desse texto, desse livro. E estamos no capítulo 4, segunda parte, né, do capítulo 4. Semana passada nós vimos algumas coisas que vamos recapitular em breve. Mas eu queria fazer essa leitura com vocês primeiro e preparar nossos corações em oração para a nossa conversa aqui nesta manhã. Assim que você achar, fique de pé, vamos ler juntos esses 5 versículos aí. 8 a 12, Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Todos acharam? Vou contar até 3, você lê na sua versão em voz alta, por favor. Assim diz a palavra de Deus, 3, 2, 1. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Vamos orar. Pai querido, nós estamos com uma enorme expectativa daquilo que o Senhor irá falar através da tua palavra a nós. Precisamos tanto, somos tão dependentes da tua voz, do teu Espírito, nos guiando a toda a verdade. O Senhor nos ajude nesta manhã mais uma vez a entender, a interpretar, a, de alguma forma, deixar e permitir com que esse texto, sabe, penetre no mais profundo dos nossos corações, das nossas motivações, intenções, e nos ajude, Deus, a entender a nossa responsabilidade, o nosso papel diante dele e diante da nossa família, da nossa comunidade de fé, diante do mundo, Deus. Nós desejamos muito conhecer-te mais nessa manhã. Que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis a ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Em nome de Jesus, oramos. Amém.
Amém.
Pode sentar, obrigado. Vamos recapitular rapidamente o que vimos semana passada. É interessante essa postura de Eva, já no início do capítulo, nos revelando, na verdade, a sua intenção e manifestando o seu pecado lá dos capítulos iniciais. O texto diz, no original, que ela gera um homem assim como Deus. Ela se coloca no lugar de Deus e diz ter criado um homem assim como Deus criou a ela e a seu esposo. E é interessante, eu não disse isso a vocês ainda, mas o nome Caim, o significado para o nome Caim na Bíblia Sagrada é possessão e aquisição. Este é o nome Caim, aquisição. Então as palavras de Eva soam mais alto, né? Eu gerei um homem assim como Deus. É a minha aquisição, é a minha possessão. Mas nós vimos no final do capítulo, semana passada, que Sete, que nasce, que é o substituto de Caim, as palavras de Eva são completamente diferentes. Ela disse: Deus me concedeu um filho. É graça agora. Ela entendeu que não é ela que gera um filho, é dependente completamente da graça de Deus. Então Caim é aquisição, possessão. Interessante que Abel significa vapor, ou fôlego. E a vida de Abel foi exatamente isso, um vapor. Ele viveu muito pouco nesta terra. Nós vimos também que o foco da narrativa não está na oferta em si. Não é a diferença entre picanha e alpiste, né, gente? Entendeu? Não é esse o foco da narrativa. Mas na intenção de Caim e de Abel, mas mais do que isso, o texto nem se preocupa muito com a intenção dos dois personagens, mas com a reação específica de Caim. E diz o texto que ele esquentou, certo? Ele pegou fogos, queimou por dentro de tanta raiva. E vamos ver que o resultado dessa ira, dessa raiva, é um distúrbio emocional que irá levá-lo a cometer um fratricídio. Irá matar o seu próprio irmão. E Deus direciona Caim a fazer o bem, a dominar o pecado, porque como um animal, o pecado está agachado na porta, esperando a hora de tragá-lo. O que é infeliz nessa narrativa é que, infelizmente, Caim não ouve a Deus, não é? Então vamos voltar ao texto e vamos agora trabalhar esse texto para entender as consequências da decisão de Caim de não dar ouvidos à voz de Deus e ver como isso se aplica em nossas vidas, dentro dos nossos contextos hoje. Será que existe um Caim dentro de cada um de nós? Nós já vimos que há um Adão, uma Eva e uma serpente em cada um de nós. Isso são palavras de Santo Agostinho. Mas também entendemos que pode haver um Caim em mim e em você. E o nosso papel aqui, nosso trabalho, nosso exercício nessa manhã é reconhecer e diagnosticar o mais rápido possível esse Caim que exista em nós e tomarmos uma postura de viver um arrependimento. É um caminho, uma rota contrária de Caim. Faltou arrependimento. Isso o levou a cometer um crime. Mas nós não, nós estamos num lugar onde o Espírito Santo habita em nós, nós podemos tomar uma decisão e assumir uma postura completamente diferente, e esse é o meu desejo para nós nesta manhã. Volte comigo, versículo 8 do capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: olha, disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. A advertência de Deus não foi recebida e não foi ouvida por Caim. O pecado que estava agachado à porta, como um animal, atacou Caim e não o mordeu, mas o picou. Porque o pecado é representado por uma serpente. Caim foi picado pela serpente e agora o veneno dessa serpente em Caim está começando a manifestar, né, as suas sequelas, as suas consequências. E o que ele faz é interessantíssimo, porque ele chama o seu irmão para o campo, longe dos seus pais, distante. Né? Ele estava preparando o campo, ele estava com tudo premeditado em sua cabeça, e aqui nós vemos de fato essa manifestação desse pecado. Tem duas coisas aqui que eu desejo considerar com vocês, importante nós refletirmos sobre elas. Primeira coisa, você reparou que esse é o primeiro culto da história da humanidade? Ambos trazem ofertas a Deus, ambos estão adorando a Deus, e no primeiro culto da história da humanidade acontece um fratricídio. Isso nos leva a pensar sobre as nossas motivações e intenções aqui uns com os outros. Porque se o primeiro culto gerou um crime, imagine quantos crimes acontecem domingo após domingo em nossas celebrações. E crimes de um cunho diferente, certo? Porque Jesus vai nos mostrar um patamar elevado da lei, a qual a consciência agora está em xeque. Nós vamos ver isso daqui a pouco aqui no texto. Então, é o primeiro culto da história da humanidade, ambos apresentam ofertas e esse culto acaba num fratricídio. Isso me trouxe as palavras de Jesus muito fortes em meu coração. Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Creio que Jesus se referia a este acontecimento em Gênesis 4, quando falava aos fariseus e aos seus discípulos. Mateus 5, 23, 24. Diz assim o texto, acompanhe comigo. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Não tem ecos de Gênesis 4 aqui? Essa deveria ter sido a postura de Caim em relação a Deus. A minha oferta não foi recebida, a do meu irmão foi recebida. Então, qual foi a diferença? Como analisar isso? Como ser sincero consigo mesmo para tomar uma postura de arrependimento e de mudança? Mas não, ele não toma essa postura e ele comete um fratricídio. Segunda coisa que eu desejo considerar com vocês nessa primeira parte desse texto. A ira não resolvida leva a um pecado mais grave. O esquentar, quando não resolvido, nos leva a um pecado muito mais grave. Eu gosto das palavras de um pai da igreja chamado Teodoreto de Ciro, em 400 anos depois de Cristo. Ele diz assim, ó: não foi o pecado de Caim que o entristeceu, mas o sucesso do seu irmão. Isso é muito forte para nós como igreja nos nossos dias, não é? Não foi o pecado de Caim que o entristeceu, mas o sucesso do seu irmão. Nós precisamos pensar sobre essas palavras em contexto dos nossos relacionamentos como irmãos em Cristo dentro da família de Deus. É importantíssima a nossa reflexão sincera nesta manhã, para que possamos assumir a nossa responsabilidade, para que possamos não permitir que os nossos esquentares, ou nossos esquentamentos, não sei se essa palavra existe, o nosso esquentar não produza algo pior, não produza um mal pior. É isso que está acontecendo. A ira de Caim não resolvida contra Deus e também contra o seu irmão leva ele a cometer um ato absurdo. E de novo, as palavras de Jesus vêm na minha mente. No mesmo texto em Mateus, no capítulo 5, os versículos anteriores ao que nós lemos, versículos 21 e 22, Jesus diz assim, ó: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Aí Jesus vai elevar o patamar da lei. Jesus fazia isso o tempo todo. Ele não ressignificava a lei, mas ele levava a lei às suas últimas consequências. E ele diz o seguinte: mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. E também qualquer que disser a seu irmão, raká, será levado a tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus usa de hipérboles aqui, linguagem exagerada, para nos revelar a seriedade das nossas relações entre irmãos. É muito importante nós entendermos e levar a sério essas palavras de Jesus. Como estão os nossos relacionamentos como família? Tanto dentro das nossas casas, dos nossos irmãos em Cristo que habitam em nosso lar, mas mais ainda, dentro do nosso contexto religioso. Será que estamos dispostos a viver de uma forma diferente? Lá em Hebreus, capítulo 12, um texto que está muito presente aqui nas nossas leituras de Gênesis, diz que nós precisamos cuidar para que ninguém nos exclua da graça de Deus, para que nada aconteça que gere uma raiz de amargura em nosso coração, cause perturbação e contamine a muitos. Nós temos que ter cuidado. E Paulo disse aos romanos que um pouquinho de fermento eleva toda a massa. Às vezes é um descontentamento, às vezes é uma diferença em um relacionamento que nós temos entre irmãos aqui. Nós nos encontramos, talvez, uma vez por semana, e às vezes há, sabe, uma diferença, às vezes há um problema, acontece algo aqui dentro desse contexto. E às vezes aquilo vai alimentando a nossa alma e daqui a pouco essa pequena ira, esse pequeno descontentamento, essa insatisfação leva a algo maior. E já estamos odiando e a ira toma lugar em nossos corações e Jesus disse que irar-se contra o seu irmão é a mesma coisa que cometer um homicídio. Vou repetir, tá? Você precisa entender isso. Irar-se contra os seus irmãos é a mesma coisa, de acordo com Jesus, que cometer um homicídio. Então já não está mais no ato físico em si, está na nossa consciência. Isso causa espanto. Isso me causa, né, um alerta no meu coração, de cuidar do meu coração, não permitir com que nenhuma raiz de amargura encontre lugar na minha vida e no meu coração. Volte para o texto, versículos 9 e 10. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Eu não sei você, mas eu fico constrangido em ler textos como esse, porque eu reconheço que um Deus santo, puro, todo-poderoso, perfeito, age com amor, empatia e misericórdia. Deus é um Deus que faz perguntas. Agora, se coloque no lugar de Deus, sei que é impossível fazer isso, mas se coloque por um segundo só por... criatividade aqui, tá? Um momento de criatividade. O que você faria no lugar de Deus? Você cuidou, preparou, proveu, criou o universo para essa primeira família. Os pais desobedecem e agora os filhos se matam. Um mata o outro. Como você agiria como Deus? Eu sei o que eu faria. Eu metia um raio na cabeça de Caim. Rachava ele no meio para mostrar para todo mundo que com Deus não se brinca. Eu usava até versículo bíblico, Gálatas, de Deus não se zomba. Certo? É assim, você pensava assim, mas o que eu reconheço nas Escrituras é um Deus tão misericordioso que ele busca e procura Caim quatro vezes, da mesma maneira que se aproximou dos seus pais e buscou a restauração, buscou a aproximação. Ele faz perguntas a Caim, para que Caim examine-se a si mesmo, caia em si como o filho pródigo na história de Jesus, na parábola de Jesus, e volte atrás, e reconheça o seu erro. E não propague ainda mais o pecado dos seus pais. Deus é pleno em misericórdia. O objetivo do Deus, que é conhecido como amor, é restauração. Ele se aproxima, ele não se distancia, ele não pune, castiga imediatamente, ele quer saber o que nós achamos sobre o que fizemos. Esse é um Deus pleno de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de graça. Isso é tremendo. E a pergunta que eu faço a vocês, que Deus é esse, gente? Que Deus é esse? O texto diz, então o Senhor perguntou. E esta frase revela muito do caráter do nosso Deus e denuncia também muitas das nossas falsas concepções acerca dele. Tem muitas ideias, muitas caricaturas de Deus, tanto no contexto religioso das nossas igrejas evangélicas, mas também na nossa percepção de quem Deus é. Deixa eu apontar para vocês só três deles, tá? O que eu reconheço e vejo e enxergo aí fora, tanto na mídia quanto dentro do contexto religioso das igrejas. Muitas pessoas veem Deus como um carrasco. Muitos veem Deus assim. Para muitos, Deus é um déspota que requer obediência cega e castiga aqueles que não cumprem a sua vontade. Tem muitos crentes em Cristo Jesus que veem Deus dessa maneira, como um déspota que precisa ser obedecido cegamente. Mas o Deus que deu direção a Caim e Abel faz perguntas para colocá-los em suas próprias pressuposições. Para colocá-los num lugar de responsabilidade, de entender e assumir o seu erro, para que um caminho de restauração seja estabelecido. Mas muitos de nós vemos Deus assim, como um ser distante, que é um ditador cósmico, que simplesmente manda a regra e quem não obedece se ferra. Muitos crentes e muitos de nós vemos Deus assim. Segundo, o Deus Papai Noel, conhece ele? É o Deus businessman. Ele abençoa os bons meninos e amaldiçoa os maus meninos e meninas. Aí no final do ano você faz a balança. Se você foi um bom menino, Deus te abençoa no ano que vem. Se você é um mau menino, você vai ser castigado. Tem muitas pessoas que têm uma percepção de Deus exatamente assim. As nossas orações são, assim, encharcadas de orações de Deus Papai Noel. Você já reparou isso? Sim. Nós cantamos aqui, Senhor, hoje eu não quero te pedir nada, eu só quero a tua presença. Essa é a sua oração diária? Ou você sempre vem com as suas ansiedades e carências diante de Deus, pedindo e pedindo e pedindo, e não recebendo, e se frustrando, e ficando decepcionado tanto com Deus quanto com a igreja, com a religião? É assim que é o seu relacionamento com o seu Deus? Você tem um Deus Papai Noel, esse Deus não existe. É uma caricatura. É uma história de infância. Nós precisamos amadurecer e nos livrar dela. Em nome de Jesus, deixa o Deus Papai Noel aqui hoje. Deixa o Deus Carrasco aqui hoje. Mas tem um terceiro, que esse é talvez o mais presente. É o Deus Passapano, conhece? É o Deus ao qual acreditamos que, independente das nossas ações, Ele jamais nos julga. E liberta todos que pedem desculpa, independentemente do arrependimento ou não. Conhece esse Deus? É o Deus da graça, da super graça, da graça barata. Um Deus que funciona como um cartão de crédito. Pecou, tchim, tudo certo. Muitos veem Deus como um Deus passapano. Um Deus que fecha os olhos diante dos nossos pecados e fala assim, não faz de novo não, filho, por favor, não quero ver. Muitos têm essa percepção e essa concepção de Deus. Mas a Bíblia revela algo extraordinário. Um Deus de plena misericórdia, um Deus de graça, um bom pai, e por ser um bom pai, é um Deus disciplinador. Se você quer ser pai, ou é pai, e você não é um pai disciplinador, você não é um bom pai. Se requer dos bons pais que eles sejam pais disciplinadores. É necessário isso, querido, para a saúde mental, emocional de seus filhos, que eles saibam o que é certo e o que é errado e que sejam corrigidos quando erram. Isso é fundamental na nossa relação com os nossos filhos. Mas a misericórdia e a graça precisam estar envolvidas nessa relação, assim como a disciplina. Quando Deus disciplina, diz o texto bíblico lá em Hebreus, que Ele revela o seu amor por nós, porque é um pai que ama disciplina os seus filhos. Então nós precisamos ter essa noção íntegra, completa do Deus, a qual se revela através das Escrituras Sagradas. Posso mostrar um texto para vocês? Abra comigo em Jeremias capítulo 3. Todos os crentes conhecem esse texto. Lamentações 3. Jeremias é o autor de Lamentações. Lamentações capítulo 3, versículos 22 a 24. Você conhece esse texto? Eu vou ler, só acompanha a leitura comigo. Diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Não é graças ao castigo, não é graças à disciplina, é graças ao grande amor de Deus. Sabe como você transforma a vida dos seus filhos como pais? Amando-os. Amando-os. É o amor que transforma, não é o medo. O Elvis falou sobre isso muito bem aqui quando pregou em 1 Pedro. É o amor que transforma, não é o medo. E nós temos que ter uma postura de amor disciplinador. O amor disciplina. Mas não para detonar, não para destruir, mas para restaurar. Este é o amor de Deus revelado aqui. E esta é a razão pelo qual nós não somos consumidos. Diz o texto, continua. Pois as suas misericórdias são o quê? Inesgotáveis. renovam-se a cada manhã. Sabe por que você está aqui hoje? Porque mais uma vez a misericórdia de Deus se renovou na sua vida. Porque se não se renovasse, estaria vazio esse lugar aqui. Na verdade, o mundo estaria vazio. Ela se renovou mais uma vez nessa manhã. Grande é a tua fidelidade. Aí olha o que ele diz para si mesmo. Digo a mim mesmo. A minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. E Jeremias estava passando um mau bocado, viu, gente? O homem sofreu. Pensa num profeta chorão e sofredor, Jeremias. Ele diz, Senhor, a cada manhã eu tenho um renovo da tua graça, da tua misericórdia na minha vida. Isso que nos faz continuar. É isso que me faz sobreviver. É isso que me mantém vivo todos os dias. E para muitos de nós que estamos passando um momento difícil agora, se não fosse a misericórdia de Deus, você não suportaria. É ou não é verdade? Mas o interessante é que há uma expectativa de Deus no texto. Esse Deus de amor e misericórdia que vai ao encontro de Caim, ele tem uma expectativa nessa relação. Não uma relação unilateral, uma relação de encontros, uma relação de relacionamentos, de responsabilidades. E há uma expectativa no coração de Deus acerca de Caim. Diz o texto lá, onde está o seu irmão Abel? Há uma expectativa no coração de Deus que Caim cuidasse do seu irmão mais novo. Que Caim cuidasse desse irmão. Havia essa expectativa no coração dele. Ele era o irmão mais velho. E sabe quem é o nosso irmão mais velho? Jesus. A Bíblia é clara em dizer em Romanos 8 que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Nós temos um irmão mais velho. E a pergunta que eu tenho a você é como Jesus, como irmão mais velho, cuida de nós? Ao olhar para Jesus, será que somos inspirados também a sermos irmãos mais velhos e sermos responsáveis com os nossos irmãos? Será que Jesus é o oposto exato de Caim ou ele é simplesmente mais um personagem na narrativa bíblica? Como Jesus tratou os seus irmãos? Nós sabemos como ele tratou, ele não fugiu da responsabilidade. Como irmão mais velho, ele não só morreu em nosso lugar, mas assumiu o nosso lugar e se fez pecado nele. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo vai dizer que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus assume a sua responsabilidade. Quando Jesus foi perguntado onde nós estávamos, porque a pergunta de Deus a Caim é onde está o seu irmão? E essa pergunta foi feita para Jesus também. E ele respondeu com responsabilidade. Ele respondeu com entrega, com sacrifício. Ele protegeu, ele cuidou, ele estava presente conosco. Ele sabia onde nós estávamos. Abra comigo rapidamente agora em Romanos capítulo 5. Quando Jesus foi perguntado sobre onde nós estávamos, ele respondeu com proteção, cuidado e salvação. Romanos 5, 6 diz assim, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez tenha coragem de morrer. Mas escute isso. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Cristo sabia onde nós estávamos, onde cada um de vocês estavam. Ele sabia exatamente o lugar. E quando Deus perguntou, onde estão seus irmãos? Ele respondeu com responsabilidade. Ele respondeu com sangue e sangue de cruz. Efésios capítulo 2, 5, você não precisa abrir. Diz assim, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Essa é a resposta do filho mais velho, do irmão mais velho, melhor dizendo. Essa é a resposta dele quanto a nós. Ele assumiu a responsabilidade, ele pagou o preço, ele venceu por nós, em nosso lugar, pelos nossos pecados ele morreu. Ele assume a responsabilidade. Diz lá em Hebreus 12, que ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. A pergunta que eu tenho para você é, será que nós, a partir dessa verdade, que Cristo, sendo o irmão mais velho, assumiu a responsabilidade, será que nós temos uma responsabilidade a assumir também? Será que tem algo que eu e você precisamos, ao imitar a Cristo, ao ver Ele como irmão mais velho, agora na nossa posição de irmãos mais velhos, de outros irmãos mais novos, será que temos uma responsabilidade? Mediante a tudo isso, Hebreus 12, 2, 3 diz assim, pensem bem naquele que tal oposição recebendo os pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Então há uma responsabilidade que é minha agora. Eu preciso assumir o papel do irmão mais velho. Eu sou agora esse irmão mais velho. E eu preciso saber qual é a minha responsabilidade com os demais irmãos que eu tenho na família. Eu preciso entender isso, porque isso é muito importante. Existe uma expectativa no coração de Deus que precisa ser suprida por cada um de nós que estamos sendo cuidados pelo irmão mais velho. Qual é a nossa responsabilidade? Qual é a sua? Você precisa considerar essa responsabilidade, porque tem um papel que Deus deseja fazer e cumprir através de você. Agora, Caim não responde muito bem a essa chamada. Caim traz uma resposta que nós precisamos considerar, porque o que eu reconheço é que a maioria das vezes essa é a nossa resposta quanto à nossa responsabilidade com os outros irmãos. Nós estamos vivendo um tempo a qual a igreja está fragilizada, vulnerável, se tornou chacota do mundo devido à falta de responsabilidade e conhecimento que ela tem e o que ela produz. Relacionamentos comerciais baseados em troca e barganha e não em família. A igreja não é uma associação, a igreja não é uma instituição, a instituição trabalha para a igreja, e porque nós perdemos a noção disso, nossos relacionamentos são superficiais, e nós estamos mais pautados pelo aquilo que o outro pode fazer do que aquilo que nós fazemos por ele. Se tornou uma relação utilitária, de serviço prestado, e não é isso que Deus espera de nós. Nós somos uma família, nós cuidamos uns dos outros, nós temos responsabilidade como irmãos mais velhos uns pelos outros. Qual foi a resposta de Caim? Vamos ver isso? Gênesis 4, 9 diz assim: respondeu ele, não sei onde ele está, sou eu responsável pelo meu irmão? Sabe o que nós estamos vendo aqui nesse texto? Isso é muito importante você notar. É a manifestação plena do pecado, do veneno da serpente que picou Caim e picou os pais dele. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus se revela como amor. 1 João 4, 8 e 4, 18. Deus é amor. A Bíblia é clara em dizer que Deus é amor. E o que nós estamos vendo aqui, nesse momento em que Deus pergunta onde está o seu irmão, e ele responde, não sei, é o exato oposto do amor, que não é ódio, que não é raiva, que é indiferença. É a indiferença. Este é o grande problema. E a resposta de Caim nesse texto é mil vezes pior do que a de Adão e de Eva. Mil vezes pior. Porque revela esse coração desobediente que está encontrando justificativas para não cuidar do seu irmão. Eu quero olhar alguns sinais aqui nessa narrativa, que talvez estejam em cada um de nós, e nós precisamos urgentemente nos arrepender para que possamos experimentar a plenitude, toda a graça que a comunidade da fé traz, porque a bênção de Deus está sobre nós como família de uma forma especial. Salmo 133, conhece esse salmo? Quão bom e quão suave, quando os irmãos estão em comunhão, porque é uma bênção derramada especial sobre esse momento. Sim, Deus está conosco em casa, Deus está conosco no trabalho, Deus está conosco na nossa pequena célula, lá no grupo de célula, mas aqui Ele se manifesta de uma forma especial quando a sua igreja, os seus filhos, os santos, redimidos pelo sangue de Jesus, se reúnem. Há algo especial nessa congregação, nessa comunhão, nessa decisão nossa de estarmos juntos, elogiando e ouvindo a voz dEle. Tem algo especial aqui. E nós precisamos conduzir essa reunião de uma forma que revele o coração de Jesus e não de Caim. O que está no coração de Caim? Quais são alguns sinais que vemos aqui que podem estar em nós? E essa é a reflexão que eu quero que você tenha. Talvez esses sinais estejam em você. E você precisa, nesse momento, ao diagnosticar isso com sinceridade, sendo honesto consigo mesmo, tendo coragem para ver o seu próprio coração, sair daqui hoje com uma decisão de não mais viver desse jeito, amém?
Amém.
Em nome de Jesus. Amém. Chega de responsabilidade, chega de indiferença, chega de viver esse evangelho raso, esses relacionamentos superficiais, de paz do Senhor e tchau e até semana que vem. Que paz do Senhor é essa, meus irmãos? Que paz do Senhor é essa? Tem paz nenhuma nisso. É simplesmente batendo cartão e sendo religiosos no domingo para que Deus possa nos favorecer de alguma forma. Não, não é sobre isso. Deus não está carente de você. Você é que precisa dele. E você precisa dele na relação com seus irmãos, porque esse é o instrumento que ele usa. Essa é a ferramenta que ele prefere. É nos relacionamentos que a bênção de Deus se manifesta. Então tem certas coisas aqui em Caim que eu quero que você mude. Eu quero mudar também. Eu também sou picado pela serpente às vezes. E às vezes essa é a minha postura e eu preciso dobrar meus joelhos constantemente e pedir ao Senhor, não deixe eu viver como Caim. Primeira coisa que eu reconheço como um sinal do Caim que está em nós, a indiferença. É um estado de ser onde estamos presentes, mas não estamos. Certo? Não é rebeldia, gente. A rebeldia ela é ativa. A rebeldia é um ato de você dizer, não me submeto. Ele é ativo, ele é positivo nesse sentido. A indiferença não. A indiferença é como um peso morto de pessoas que estão habitando relacionamentos, vivendo em casas, em lares, mas não estão lá, estão mortos. Estão entendendo? Estão completamente mortos. A indiferença é o que está no coração desse homem. É um pecado muito comum nos nossos tempos. Crentes em Cristo Jesus, se lixando para os seus irmãos, sem compromisso com o Evangelho, sem compromisso com a santidade, sem compromisso com a igreja, sem compromisso com o próximo. Gente boiando na vida. Gente passando um dia após um outro, sobrevivendo, não vivendo. A indiferença é esse estado de ponto morto. E muitos de nós podemos estar na fronteira da indiferença. E precisamos agora, com esse alerta, o Espírito está falando a você. Eu quero ser uma voz profética, um profeta para você nessa noite. Se você está no precipício, na fronteira, na beira da indiferença, é agora. Sai daí, você vai morrer. Se você dá mais um passo, você morre espiritualmente, você morre emocionalmente. Você, e voltar, é só o Espírito Santo ressuscitando você para sair do estado da indiferença. E eu quero dizer ainda mais, vocês, parentes, tá? O Espírito está falando aqui, você ouça, o Espírito está falando, você pega o que é para você. Eu quero dar um alerta ainda maior para você que está na igreja há mais de 10 anos. É muito mais perigoso para você, porque você se acostumou com o ambiente. Você se acostumou com esse compromisso raso e superficial de bater ponto na igreja domingo após domingo, ir lá, dar um paz ao Senhor para o irmão, está tudo bem? Está tudo bem, mas está bem, graças a Deus, vamos embora. E não se importar, e não se preocupar, e não fazer uma leitura espiritual e ter discernimento de espírito como dom. Porque tem gente que diz tudo bem, mas está tudo mal, você sabe disso, né? E dá para ver na expressão e no discernir do espírito em nós que diz assim, não está bem, aprofunda mais essa conversa. Olha nos olhos e vê a dor, olha nos olhos e percebe o seu irmão está sofrendo, precisa de você e eu sou o instrumento que eu coloquei para que ele seja restaurado, para que ela seja curada. Nós precisamos de discernimento de espírito urgente, igreja, para que nós possamos trazer saúde a esse rebanho, ao rebanho que é de Deus, não é do Vitor, da André, nem de Marcelo, é de Deus e nós somos responsáveis por eles. E nós precisamos cuidar deles sem indiferença, sem estar no ponto morto. Que o espírito do Tonê aí saia de você hoje em nome de Jesus. Amém. E que você assuma a sua responsabilidade. Segunda coisa, falta de arrependimento. Você reparou que cai em mente na cara dura para Deus? Onde está o seu irmão? Não sei. Como assim não sei? Mentiroso. E aqui está o problema. A falta de arrependimento estabelece instrumentos para que nós possamos manter e sustentar nossas vidas na hipocrisia e na falsidade. Quando nós não nos arrependemos, uma casta se constrói no nosso coração. Uma casca grossa. E impenetrável, somente o poder do Espírito Santo pode entrar e mudar. E nós começamos a viver sustentando nossa vida por uma mentira. Caim mente na cara dura. Ele sabia que Deus era onisciente, ele tinha relacionamento com Deus, ele sabia o que devia fazer e ele sabia o que ele havia feito com o irmão dele. Veja como a referência de pais é tão importante no nosso relacionamento com nossos filhos. O que Adão e Eva fizeram quando Deus os procurou no jardim no cair da tarde? Se esconderam por detrás da árvore. Fala sério. Como que um Deus onisciente não vai encontrar você atrás de uma árvore? E olha o que Caim está fazendo. Onde está o seu irmão Abel? Não sei. Como assim? Não sabe. Repare, nós vamos construindo uma vida falsa, uma ilusão de vida, quando nós faltamos com o arrependimento. E o arrependimento requer coragem, requer submissão, requer humildade. Ninguém se arrepende simplesmente, religiosamente, ou porque o pastor pediu, ou porque sentiu alguma coisa. Não, requer coragem, requer decisão. E nós precisamos decidir se nós vamos viver uma vida verdadeira, autêntica, genuína. É importante entendermos isso. Jesus, em um dos seus diálogos com fariseus religiosos, nós somos dessa classe. Repare a linguagem de Jesus e como os fariseus estavam adotando a mentira como instrumento para que a falta de arrependimento não fosse produzida. Eu vou ler, você não precisa abrir. João 8:44. Veja a picada da serpente de Caim aqui nos fariseus. Ele diz assim: vocês, fariseus, pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Agora escuta, o que o diabo foi, diz Jesus? Ele foi homicida desde o princípio. Vamos pensar aqui, porque eu faço perguntas ao texto. Tem algum texto na Bíblia, no princípio, que diz que o diabo matou alguém? Você leu? E o diabo pegou uma faca e enfiou no coração do personagem X. Não. Então quem foi homicida desde o princípio? Caim. E repare como há algo por detrás de Caim. Quando Paulo fala sobre poderes espirituais, hostes celestiais da maldade, quando ele fala sobre principados e potestades que estão trabalhando e nós não devemos lutar contra carne e sangue, mas sim contra esses poderes, repare que por detrás de um Caim mal resolvido, indiferente, com falta de arrependimento, tem um diabo por detrás dele. Tem um diabo homicida por detrás das ações. E nós não somos filhos do diabo. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da luz. E nós não podemos deixar o diabo nos usar como cavalo. Tem muito crente que o diabo usa como cavalo. Monta em cima, meu irmão, e faz o que quer. E nós precisamos, em nome de Jesus, repreender esse espírito de falta de arrependimento. Ele é homicida desde o princípio, porque não se apegou ao quê? À verdade. Pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Reparem, homicídio ligado à mentira. Jesus conecta as duas coisas. E quando a falta de arrependimento surge no nosso coração, as possibilidades são infinitas, queridos. E nós vamos usar algum tipo de instrumentalização para manter essa vida falsa de pé e sobreviver. Cuidado com a falta de arrependimento. Indiferença, falta de arrependimento. Terceiro, e aí é a pior, isso aqui me tira do sério. Ele é sarcástico, você reparou? Aí o sarcasmo vem. Quando a indiferença surge, a falta de arrependimento se manifesta, as pessoas se tornam sarcásticas. Olha o que ele diz, gente. Meu Deus, era aqui que eu mandava o raio na testa dele. Era aqui, é nesse momento. Eu até aguentava a primeira pergunta, mas aqui eu não aguentaria. Eu, no lugar de Deus, fumegava esse cara. Porque ele diz assim a Deus, de uma coisa tão extraordinária. Sou eu, por acaso, responsável pelo irmão? Em outras palavras, por que o Senhor pergunta quem é responsável? Quem era responsável? Deus. Reparem um sarcasmo aqui. Por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Ele está dizendo, em outras palavras, que Deus deveria procurar o responsável. Ele está jogando a transferência de novo da culpa de volta para Deus, assim como seus pais fizeram. O Adão bota a culpa na Eva, a Eva bota a culpa na serpente e vai transferindo e projetando a culpa nos outros. É exatamente a mesma coisa aqui. O Senhor deveria perguntar: quem me fez responsável por ele? Está pegando aqui o lance? O sarcasmo, a hipocrisia, indiferença, falta de arrependimento, sarcasmo e hipocrisia. E eu, na minha experiência pastoral e na minha caminhada com a igreja, com pessoas, eu vejo pessoas que abandonaram a fé e se tornaram literalmente sarcásticas. Elas fazem chacota de tudo que tem a ver com a fé, já falou? Brincam, postam no Facebook, coisas assim absurdas acerca de Deus, de Jesus, da igreja evangélica. Pessoas se tornaram altamente sarcásticas pela falta do arrependimento e pela indiferença. Nós temos que vigiar isso em nome de Jesus. Mas vamos fechar. Algo surpreendente acontece no texto aqui para a gente fechar com chave de ouro. Versículo 10. Disse o Senhor: o que foi que você fez? E repare isso, gente. Não sei se você pegou essa história, mas para mim é sensacional como a terra está conversando com Deus o tempo todo na narrativa bíblica. Desde o capítulo 1, a terra está falando. A terra está conversando, a terra está agindo. A terra está brotando fruto e semente de acordo com a sua espécie. É a terra, ela é responsável. E agora a terra irá fazer algo sensacional e surpreendente. Diz assim o texto. Diz o Senhor: o que foi que você fez? Escute, a terra, o sangue do seu irmão, da terra, o sangue do seu irmão está clamando. É super interessante como a terra se torna advogada de Abel. Você reparou? Não é Deus que vem e diz assim: eu ouvi. clamor do Senhor através do sangue dele. Não, a terra veio até mim como advogado e advogou no lugar do seu irmão. O que, que você fez? Por que, que o sangue do seu irmão está gritando? E aí, como eu sou assim criativo e gosto de pensar, eu pergunto pro texto, o que, que a terra está falando? Certo? Porque Deus não responde a pergunta de Caim. Deus não responde. Por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Deus fica quieto. Né? Eu disse que eu mandaria o raio ali, era nessa hora mesmo. Mas Deus, quietinho. E faz outra pergunta. Olha a misericórdia de Deus plena, assim, revelando. O que foi que você fez? Escute. Era audível. Escute. Da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Tem um sangue clamando da terra. Isso é surpreendente. Um sangue está clamando e o eco vem da terra. E eu comecei a pensar, o que será que este sangue está clamando? O que, que a terra está falando aqui? E aí, tem uma regra na teologia, que a gente descobre já no início do seminário, que é o seguinte, a Bíblia interpreta a Bíblia. Isso é claro, certo? Então, antes que você pense que eu tenho uma revelação do que a terra diz, eu não tenho. Não sei, não tenho a mínima ideia. Mas eu entendi esse princípio e fui correr atrás para saber se a terra deu resposta. E se alguém havia respondido o clamor do sangue da terra? E é interessante que a Bíblia responde. E diz exatamente o que é que o sangue estava clamando da terra. Vá comigo para Hebreus capítulo 12. Nós temos que trabalhar a revelação porque ela é progressiva aqui, certo? Então eu vou conduzir você para que você enxergue o que a terra, ou que o sangue melhor, ou a terra, o sangue, os dois estejam gritando. Achou 12? Abre no 14 primeiro. Vamos estabelecer o contexto aqui para entendermos a passagem. Ok? Está aí no 14? Leia comigo, diz assim, ó. Esforcem-se para viver o quê? Em paz. Com quem?
Com todos.
Com todos, e para serem separados, santos. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então começa com uma questão relacional. Eu tenho como responsabilidade, como discípulo de Jesus Cristo, de me esforçar para viver em paz com todo mundo, inclusive as pessoas que eu não gosto. Certo? Você descobriu agora que tem gente que eu não gosto? É, tem gente que eu não gosto. Estou sendo sincero, tem gente que eu não gosto. Mas Jesus não mandou gostar de ninguém. Gostou, né? Tirei a autoridade se não gostar agora, né? Gente, vamos lá. Fala sério. Tem gente que não dá. Mas Jesus não falou, goste de todo mundo. Ele disse, esforcem-se para viver em paz. Então eu me esforço pra caramba às vezes para viver em paz. Eu tenho que ouvir um monte de bobeira e eu deixo passar. Não, tem coisas que eu quero dar no peito, assim, sabe? Sabe aquela palavra? Aquela profetada, assim, aquela pá! Você acorda. Mas eu, ó. Por quê? Porque o texto me manda me esforçar para viver em paz com todos. E isso é ser santo, de acordo com o texto. É você aprender a viver assim. Então repare que o texto começa com um contexto relacional. E é entre eu e o meu próximo, certo? Mantenha isso aí na sua cabeça. É um contexto relacional de esforço para que esse relacionamento seja no mínimo aceitável, no mínimo agradável. Pacificador. Continua, versículo 15. Ele diz assim, ó. Então já que você está se esforçando, cuida para que ninguém, desse que você não gosta, te exclua da graça de Deus. Porque você não aceitar o próximo do jeito que ele é, é você não entender o que Cristo fez por você. É você não entender a graça. Porque a graça diz que Deus, meu amor, me salvou mesmo quando eu era pecador. Mesmo quando eu era aquele que muita gente também não gosta. Chegou? Ah, porque você acha que é só você que não gosta das pessoas? Tem gente que não gosta de você também. Agora que você acordou pra isso? Não, pastor, eu sou a pessoa mais amável dessa igreja. Todo mundo me ama. Você não sabe o que é que eu ouço na noite de semana. Você não sabe. Se você soubesse os telefonemas que eu recebo, você pensaria diferente. Já tem muita gente aqui, inclusive, que não gosta de mim e não gosta de você. Aleluia. Tudo bem pra mim. Você não tem que gostar de mim, você tem que se esforçar pra me ver em paz comigo. Certo? Então ele diz assim, ó. Agora, cuide para que essa pessoa que não gosta de você, você não gosta dela, não te exclua da graça. Você não enxergue ela como um mero ser humano. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo diz assim, agora nós não nos vemos mais como meros humanos. Por quê? Somos salvos pela graça. Certo? Aquilo que nós éramos não somos mais. Nova criação somos. Não é isso? 2 Coríntios 5, 17. Então agora nós caminhamos numa nova forma de enxergar as pessoas e os nossos relacionamentos. Por quê? Porque se eu excluir e entender, não entender a graça de Deus, uma raiz de amargura pode brotar e causar perturbação e contaminar muitos. É por isso que as igrejas se tornam doentes. Porque as pessoas estão tendo relacionamentos péssimos umas com as outras, não estão entendendo viver em paz, e aí contaminam um ao outro. Isso aqui é essa contaminação. A amargura é assim, ó. Você viu o que fulano fez comigo essa semana? Nossa, fulano fez isso. Aí a pessoa que tinha uma boa aceitação daquele outro começa a ver essa pessoa com outros olhos. Uhum. Já viu isso? Uhum. Isso é contaminação, tá vendo? Eu fui contaminada, os meus olhos eram bons a respeito daquela pessoa, agora eu fui contaminado e a amargura que estava nessa pessoa causou perturbação em mim e se manifestou em mim. Isso acontece muito dentro de contextos sociais, não só na igreja. Grupos sociais acontece isso. Certo? Então ele está dizendo assim, ó, cuidado, esse relacionamento é difícil. Não é fácil se relacionar com as pessoas, vivam em paz e cuidado para que nenhuma amargura brote no seu coração. Certo? Aí ele pula agora comigo para o 18. E agora ele transfere essa relação que é eu com o próximo, agora com Israel e com Deus. Ele vai usar isso como um exemplo. Deixa eu mostrar para vocês como viver em paz e deixa eu mostrar para vocês como não permitir com que a amargura entre no coração de vocês. O primeiro exemplo que eu vou dar, eu estou falando em nome do autor de Hebreus, é assim, eu vou te mostrar a relação de Deus com o povo de Israel naquela época. E a relação de Deus com o povo de Israel é o seguinte, ninguém chegava perto do monte, porque se tocasse no monte, morria. Não deixe nem seus animais chegar perto da beira do monte, porque se chegar na beira, morre. Olha o que ele diz lá no 18. Vocês não chegaram ao monte que se pode tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão e nem a tempestade. Então ele está fazendo essa comparação, você pode ler o restante do texto depois, entre Israel e agora a igreja. Antes eles não podiam nem chegar perto porque eram fumegados. Mas agora, vocês não estão perto deste monte. A outra manifestação da presença de Deus e do monte de Deus. E ele continua nos versículos consequentes. 22. Mas vocês chegaram ao Monte Sião. Monte Sião? Aquele lugar lá em Israel? Não, não é esse Monte Sião não. Diz assim, ó. A Jerusalém Celestial. Jerusalém, aquela cidade lá no Mediterrâneo? Não, não é essa não. É a Celestial. A cidade que é do Deus vivo. Chegaram, olha como ele qualifica essa cidade. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. E o que é essa alegre reunião? A igreja. Vocês estavam no Monte Sião, não podiam chegar nem tocar, que eram fumegados. Mas essa relação mudou pelo sacrifício de Cristo. Ele pagou o preço, ele assumiu o lugar de irmão mais velho. E agora por causa dele, por causa do sacrifício dele, do ato dele, nós temos acesso ao Monte Sião, mas não é aquele lugar lá no Mediterrâneo, é agora a cidade celestial, a Jerusalém que vem do céu, a cidade do Deus vivo, a igreja dos primogênitos. Gente, você tem noção do que isso significa aqui, nesse momento aqui agora? Deus está chamando a gente disso aqui, ó. Você vê. Nós somos, nesse momento, exatamente esse lugar aqui, ó. Por isso que essa comunhão é santa. Ela é sagrada. E ela precisa ser vista como sagrada porque tem algo especial, há uma bênção de Deus, há um agir de Deus entre nós especial e precisa ser reverenciado. E a reverência não é religião, não é seriedade, não é você não poder sorrir, não é poder você ter comunhão, é para você entender conscientemente o Deus que está entre nós e em nós e nos faz um nele. É importante, nós entendemos a seriedade que o texto bíblico dá à igreja. Então ele diz, vocês chegaram a este lugar, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. O nome de vocês está escrito no céu. Você faz parte da igreja de Cristo. Não estou falando da Roma International Church, tá, gente? Estou falando da igreja de Jesus Cristo. A igreja que está ao redor do mundo. O meu papel principal como pastor é tirar você da Roma International Church e colocar você na igreja de Cristo. Principal, porque se você for a igreja de Cristo, a Roma se torna uma ferramenta linda para você. Eu amo a Roma International Church, a instituição, a igreja, porque ela é um instrumento de Deus para me apontar para Cristo e apontar para essa comunhão. eterna, universal, entre todos os santos. Mas ela precisa ser só isso. A instituição é uma ferramenta. Não faça da instituição mais do que ela deve ser, porque ela vai te esmagar, ela vai acabar com a sua vida. A igreja não. A igreja é santa, sem mácula. A igreja é a comunhão dos irmãos, que cuidam uns dos outros, que amam uns aos outros, que são responsáveis pelos seus irmãos. Essa é a igreja. A Roma tem defeito, a Roma tem problemas. Certo? Começar pelo pastor da Roma. Tem problema esse, bichinho, tem problema. Vocês têm problemas, nós temos problemas. A gente não consegue entender isso muito bem. Mas estamos tentando. De vez em quando, alguém que está aqui na instituição faz assim, ó. Plum! Aí eu paro de ter problema com essa pessoa. Aí eu paro de ter gabinete com essa pessoa. E essa pessoa se torna responsável pela sua fé. Ela caminha, abençoa, serve os outros sem esperar nada em troca. Ela virou igreja. Ela virou igreja. Aqui ela estava carente. Ai, pastor, quando o senhor vem me visitar? Ai, pastor, ninguém me procura. Ai, pastor, estou faltando isso, estou faltando aquilo. Eu peço e Deus não me responde. Instituição, religião. Aí quando ela se converte, para mim a palavra aqui cabe certinho. Ela se converte e fala assim, ah, Deus é tudo que eu preciso? Jesus é suficiente para mim? Ah, pastor, isso é uma bênção na minha vida que ora por mim e me ajuda? Ah, que legal, que fácil. Que simples essa vida, que bom. Nossa, parece que um peso saiu das minhas costas. Já ouviu isso? Pois é. Nós precisamos pensar sobre essa reunião. Nós precisamos pensar sobre essa igreja dos primogênitos. Porque é ela que você deve estar. E use essa aqui. Isso aqui você usa. Essa aqui você pertence. Essa aqui você usa. Essa aqui você pertence. Nós precisamos entender isso. Mas vamos lá. Vocês chegaram a Deus. Quem está na igreja chegou a Deus. Juiz de todos os homens. Aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A Jesus. Chegamos a Jesus. Mediador de uma nova aliança. Agora escute que aqui está a chave do sangue que grita. Da terra. Chegamos a Jesus. Mediador de uma nova aliança. E ao sangue aspergido. Que fala melhor do que o sangue de Abel. Que fala melhor do que o sangue de Abel. Está aqui a revelação do texto. Sabe quando foi respondido o sangue de Abel? Sabe quando, escute, o sangue do seu irmão está gritando da terra e pedindo justiça? Porque, agora sou eu, tá? Não é a Bíblia, sou eu. Minha percepção é melhor do texto. O que o sangue está gritando da terra para mim é justiça. Eu estava aqui cuidando da minha vida, amando a minha família, amando meu irmão, e eu tomo uma cacetada na cabeça e morro. O sangue jorra e grita: quem fez isso comigo? Por que fizeram isso comigo? Por que eu morri? O sangue está gritando por justiça. E o que esse texto está nos dizendo aqui em Hebreus 12 é que esse sangue foi respondido na cruz do Calvário. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Amém.
O sangue foi respondido na cruz do Calvário, no sacrifício de Cristo por cada um de nós. Mas tem mais, você reparou? Não diz só que o sangue de Abel foi respondido, mas diz que o sangue de Jesus é melhor. O sangue de Jesus, diz o texto, é melhor. E agora sou eu aqui, tá? E você pega isso, joga fora, faz o que você quiser. Mas eu creio que o sangue de Jesus também está gritando hoje. E sabe o que o sangue de Jesus está gritando? Por favor, ouça esses convites espirituais. O que o sangue de Jesus na cruz do Calvário, que verteu por mim e por você, está dizendo a mim e a você nesta manhã: você é responsável pelo seu irmão. Você é responsável pelo seu irmão. Vocês são responsáveis pelos seus irmãos. Você é responsável pelo seu irmão. Não deixe cair, gerar indiferença, falta de arrependimento, sarcasmo, falsidade, hipocrisia. Você é responsável pelo seu irmão. E o nosso irmão mais velho está pedindo que nós, agora que somos irmãos mais velhos, assumamos o nosso papel. Que possamos dizer a Deus: Deus, o sangue clama e ele é melhor e fala mais alto que o sangue de Abel. E ele está dizendo: quem será responsável? Quem será responsável? E nós temos algo a responder essa manhã. Eu, Senhor. Eu assumirei minha responsabilidade de filho e de irmão mais velho. Eu cuidarei dos meus irmãos, eu cuidarei da minha família, eu cuidarei da minha igreja. Eu não vou dizer não sei, eu vou dizer eu sei. Porque eu participo, eu vivo, eu pertenço a essa casa. Eu sei o que os meus irmãos estão passando, eu sei aonde eles estão. Porque eu pertenço a essa família e eu serei responsável por ela. Você é responsável.
Amém.
Pelo seu irmão. Deus está chamando pessoas responsáveis pelos seus irmãos. O irmão mais velho que cuida de nós e é responsável plenamente por nós está chamando-nos a nossa responsabilidade de cuidarmos uns dos outros. Como você vai responder? Como você vai responder a esse sangue que é melhor e fala mais alto e fala melhor do que o sangue de Abel? Qual foi a postura de Caim, gente? Fechou os ouvidos. Não ouviu o conselho de Deus. Lembrem-se que Deus fala assim: cuidado, o pecado está na sua porta, você deve dominá-lo. Cuidado com esse quentinho em que você está. Essa ira sua vai causar um pecado maior. Cuidado. E o que que Caim fez? O texto continua dizendo assim, olha. Continua a passagem. Chegamos a Jesus, mediador de uma nova aliança. E ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Aí ele diz assim, olha, presta atenção, igreja. Cuidado! Não rejeitem aquele que fala. Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Caim fez assim. Fechou os ouvidos. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer hoje? Vai ser mais um frequentador de reunião religiosa? Vai ser alguém que bate cartão aqui e acha que é favorecido por Deus? Vai ser mais um desses religiosos que dá seu dízimo e acha que Deus te deve alguma coisa? Vai ser mais um desses que vive superficialmente na igreja e não participa e, pastor, meio-dia e cinco, tenho que ir. Passou da hora hoje, hein, pastor? Palavra, hein? Aí chega aqui, parece que assim, tá numa corrida de não sei quantos metros, bateu a mente, já tá ali na porta. Eu dei amém, orei, abençoei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a pessoa já está na porta assim, parece que. Eu fico pensando, o que você está fazendo aqui? O que é isso? Isso aqui é o quê? O que é isso para você? Não é possível, lógico, gente, tem pessoas que têm compromisso, precisam sair mais cedo. Não estou falando desse, vocês estão entendendo, né? Eu estou falando de gente que não quer estar indiferente a essa comunhão. Indiferente. É o espírito de Caim aí. Não, não buscam, não estão sempre, vem a mim o vosso reino, Senhor, entendeu? Não dão um passo à frente, uma milha extra sequer, não buscam a comunhão, não buscam pertencer a essa família, estão simplesmente passando. E vai passar direto, meu irmão, para um lugar chamado inferno. Porque o Deus que salva é um Deus de relação. O Deus lá em João 14 que diz que vai construir morada para a gente, ele diz que virá e nos levará para si mesmo. É um relacionamento, não é uma mansão no céu te esperando. E se nós não conseguimos ter relacionamentos aqui com pessoas que nós tocamos e vemos, como teremos com Deus? E eu quero fechar com um versículo que assim me tirou do chão, conectando com essa exposição que eu fiz aqui hoje. Foi um versículo assim que falou assim, meu Deus, se a igreja não entender isso, nós estamos viajando. Vá comigo rápido, para João, primeira carta de João, capítulo 1, lá no finalzinho da sua Bíblia, 1 João, nós vamos terminar aqui, prometo. 1 João, capítulo 1, versículo 6. Eu quero que vocês reparem a estrutura lógica do texto. Tem algo aqui que chamou muito a minha atenção, porque há um trabalhar lógico de João aqui, que deveria culminar, deveria terminar num resultado, claro, lógico, certinho, encaixadinho, mas não termina. Acompanhe a leitura comigo, diz assim, ó. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, quem é Ele? Vamos estudar o texto juntos? Quem é Ele? Jesus ou Deus? A Trindade. Vamos falar Deus, tá? Então, se nós estamos dizendo, afirmando, que temos comunhão com Ele, mas andamos como? Nas trevas. Mentimos e não praticamos a verdade. Pensa na estrutura lógica agora. Se estamos dizendo que temos relação com Deus, mas estamos vivendo em oposto a isso, incoerentes a isso, A gente está na igreja, a gente canta hino, a gente dá oferta, a gente ora durante a semana, mas a nossa vida não condiz com aquilo que nós cremos. Nós chamamos de dissonância cognitiva. A pessoa crê numa coisa, mas não vive aquilo. Tem muito crente assim dentro da igreja. Certo? Crê numa coisa, mas a expressão de vida não condiz com aquilo que ela crê. Então ele está dizendo assim, mas se nós dizemos que estamos com Deus, temos comunhão com Deus, nós vivemos nas trevas, o fato é que nós estamos mentindo para nós mesmos. E não praticamos a verdade. Entendeu a estrutura lógica? Então vamos dar continuidade agora. Você tem que pegar aqui o tchan da coisa. Se, porém, andarmos na luz, como Ele, Deus, está na luz, qual seria a conclusão lógica do texto?
Temos comunhão com os outros.
Não? Lógica. Qual é o sujeito lá na frente? Eu e Deus. Eu estou falando da construção lógica. Primeiro começou eu e Deus. Se eu afirmo ter comunhão com Deus, mas ando nas trevas, não ando com Deus. Certo? Agora, diz o texto. Se, porém, eu ando na luz, como Deus está na luz, eu tenho comunhão com?
Com Deus.
Deus. Essa é a construção lógica desse texto. Mas olha o que João faz. Olha o espírito da palavra se manifestando aqui. A conclusão lógica seria eu e Deus, ó. Tô bem, tô na luz, tô com Deus. Mas ele diz assim, gente. Se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Não dá para separar uma coisa da outra, igreja. É por isso que amar a Deus sobre todas as coisas, com a nossa força, com o nosso coração, com o nosso entendimento, é igual amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não tem como desconectar. A reunião é cruciforme. É vertical e horizontal. Você tirou uma peça da cruz, não é cruz mais. Então não tem como, João vai dizer, e leia o restante desse livro. Ele vai dizer, não tem como você amar a Deus e não amar o seu irmão. Reparem como os nossos relacionamentos são fundamentais na nossa experiência com Cristo. E se nós não estamos responsáveis uns pelos outros, estamos simplesmente vivendo, frequentadores de igreja, de auditórios de igreja, nós não entendemos a fé, nós estamos longe de Cristo, a indiferença já tomou lugar no nosso coração, faltou arrependimento e daqui a pouco estamos vivendo de forma sarcástica e hipócrita. O que você vai fazer com isso? Cuidado. Ouça aquele que está falando dos céus. O que você vai fazer com isso? Porque, sabe, uma das coisas que eu mais orei ao colocar esse esboço aqui, sabe, bonitinho aqui, consertadinho aqui, falei assim, Senhor, se a igreja não entender isso, Deus, nós estamos simplesmente vivendo de forma tão superficial, de forma tão... É uma perca de tempo enorme, Deus. Se a gente não... nos responsabilizar uns com os outros, se a gente não desejar viver isso. O que você vai fazer com isso? Essa é a pergunta que eu tenho para você. O sangue do alto está gritando. O sangue que fala mais alto e melhor do que o sangue de Abel está dizendo, você é responsável pelo seu irmão. Eu sou responsável pelo meu irmão. Vamos orar por isso?